Bom dia a todos. Como estão vocês? Tudo bem? Glória a Deus. Pegando aqui a palavra da Lana, né? Se você tiver esse desejo de desenvolver o seu ministério, principalmente falando de células, evangelização, discipulado, eu gostaria que você fizesse um contato específico comigo. Eu quero te ajudar nesse sentido, tá ok? Faça esse contato. Eu tenho algumas ideias interessantes aí para compartilhar com você. Tá joia? Tamo juntos? Glória a Deus. E no mais, como vocês estão? Tô fazendo uma pergunta aqui, né? Eu sei que não dá para responder, mas fica o nosso carinho através dela. Obrigado, Jesus, aqui pela sua presença tão doce. O Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso. E obrigado porque quando nós olhamos para Ti, nós entendemos quem nós somos. Que o Senhor possa, então, se revelar de uma forma muito poderosa a cada um dos nossos corações. Obrigado porque os Seus caminhos são perfeitos, eles são mais altos do que os nossos caminhos, e que o Senhor possa nos guiar por eles, que o Senhor possa fazer os nossos pés como os das corças, que o Senhor possa nos colocar nos lugares altos, que possamos viver dentro daquele propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado. Fala conosco na sua palavra, ela é a sua palavra, revela ela a cada um dos nossos corações e nós já te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor em nome de Jesus, e aquele que crê, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, é isso, queridos. Eu creio que a nossa reunião, esse tempo que nós temos juntos, é um tempo muito sagrado, sabe? É extremamente importante. Mas a igreja não é só a nossa reunião, não é verdade? Você... É a igreja que está andando, indo. Quando a Bíblia diz, não é, que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, a Bíblia fala que nós devemos, é gerúndio, né? É indo e pregando. Então, você é a mensagem, você carrega a vida de Deus em você e nós precisamos de desenvolver essa mentalidade, não é? Eu penso, muitas pessoas criaram assim, uma mentalidade extremamente religiosa de missões. E, às vezes, alguns ficam naquela ilusão de ir para a África, ir para os confins da China, né? Mas, de repente, se pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Porque o que vai fazer lá é o que está fazendo aqui. E, às vezes, nós estamos tão distraídos, não é verdade? Mas vale realmente a pena a gente viver uma vida focada, uma vida intensa. Eu não sei com respeito a você, mas eu estou muito motivado para viver para Deus, muito motivado. E é muito bom a gente desfrutar e transbordar do poder dEle. E Deus é um Deus que constantemente Ele está investindo nas nossas vidas. Só que tem que, muitas vezes, a maneira pela qual Ele investe nas nossas vidas, né, às vezes é uma maneira meio estranha para a gente, né? Às vezes a gente estranha, não é? Porque Deus é um Deus que nos testa, Ele é um Deus que nos prova para saber tudo o que está no nosso coração. Não é verdade? Quer conhecer uma pessoa? Viva alguma crise com ela. Você vai saber realmente, não é, quem são as pessoas que estão com você ou aquelas que simplesmente estão pegando uma carona. É uma coisa impressionante isso, não é? E eu gostaria de ler um texto também dentro, vamos falar um pouquinho sobre identidade, mas eu quero pegar muito esse aspecto aqui, né? Verso 41 de Marcos, capítulo 4, A Bíblia fala, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu creio assim que o nosso primeiro foco, o nosso primeiro ministério é conhecer o Senhor. Nós não temos assim a menor chance, não é, a gente realmente formar ou entender quem nós somos, falando de identidade, sem uma revelação clara de Jesus. É interessante porque o Senhor Jesus, ele veio como o último Adão. E isso é muito importante. Por quê? Porque sobre o primeiro Adão, sobre o primeiro homem, estava um desígnio de Deus muito poderoso. Deus falou a respeito do primeiro homem, tenha ele domínio. Então, o homem foi criado para ter domínio, para dominar sobre tudo que estava sobre a terra. Falando ali do exercício da sua autoridade, falando de viver no Espírito, pelo Espírito, de viver nessa dimensão de fé, de uma palavra que sai da boca de Deus. E a gente percebe como que Jesus tinha essa intenção de formar ou de resgatar isso na vida dos seus discípulos. O que que é um discipulado? Um discipulado, queridos, é um ensino, é um aprendizado, não é? É realmente a gente entrar naquela escola, naquela sala de aula que o Espírito Santo tem para a gente. Por isso que, quando a gente fala de discipulado, eu só posso levar você, se eu estiver discipulando você, eu só posso te levar a um lugar que eu já alcancei. Não tem como eu querer te levar a um lugar que eu ainda não cheguei lá. Não é? E por isso que, em muitos aspectos, quando Deus está trabalhando esse processo que nós todos nós estamos nele, esse processo de crescer espiritualmente, não é? De ser desconstruído de uma mentalidade reprovada e construídos numa mentalidade de fé, não é? Esse processo, ele demanda, sabe, crises, demanda testes, demanda provas, né? Quando a gente fala sobre esse aspecto aqui de viver pela fé... Viver pela fé é muito fácil, até que você seja testado. Aí cada um vai viver a sua experiência. Mas eu creio que muito da nossa identidade é a gente entender a importância de governar sobre circunstâncias. O que nos define... Não são as circunstâncias que nós vivemos ou momentos específicos que todos nós precisamos de passar por eles. Mas o que nos define é a revelação que nós vamos assimilar de Jesus à medida que a gente passa por esses processos, não é? Então, aqui em Marcos, no capítulo 4, esse capítulo inteiro é um capítulo incrível. Mas eu vou ler só a partir do verso 35, vou ler 6 versos aqui para a gente fazer uma breve meditação. A Bíblia fala assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. Sendo já tarde, o dia estava acabando. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. Dá uma ideia de improviso naquele momento, né? O levaram, então, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se grande bonança, então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É quem eu e você deveríamos nos tornar. É quem os discípulos deveriam se tornar. Não é verdade? Então, muitas vezes nós estamos debaixo de uma timidez porque nós não sabemos quem nós somos. Ou melhor, quem nós nos tornamos quando nós vivemos uma experiência de novo nascimento, não é? De sermos nascidos da mesma origem, do mesmo Espírito de Jesus. Então, esse capítulo 4 ele é muito interessante, porque se você depois você pode dar uma conferida lá, não é? Mas você vai ver que Jesus começa o dia muito cedo. E ele passa o dia inteiro ensinando. Esse é aquele capítulo onde Jesus praticamente conta a maioria das parábolas que ele contou, foi exatamente nesse momento, não é? E nós sabemos que ele ensinava através de parábolas. E quando o dia está terminando, gente, foi uma imersão ali, o dia inteiro ensino, 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 ensino. E o sol já vai se pôr, aí Jesus, de repente, ele tem um repente lá, né? Ele fala: vamos passar para o outro lado, vamos para outra margem, vamos passar para o outro lado, não é? Jesus, ele vivia muito aquilo que ele falou para Nicodemos, né? O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. De repente, Jesus ele ouve algo na dimensão espiritual e ele fala assim: olha, talvez o dia acabou para vocês, mas diante do meu Pai o dia ainda não terminou. Então ele tinha um senso de missão incrível, não é? Não havia assim nenhum tipo de distração em Jesus. E aí, Jesus passou o dia inteiro ensinando. Se você perceber lá no início do capítulo 4 de Marcos, você vai ver que tinha muita gente atendendo ao ensino de Jesus. Sabe uma coisa interessante sobre Jesus? Ele não seguia muito o critério da maioria dos pregadores de hoje. Porque aqui, nesse caso, Jesus ele despede uma multidão para ir falar com uma pessoa. Porque a gente sabe a sequência do que estava acontecendo, né? Na verdade, o Pai ouviu o clamor de um homem que tinha demônio até no fio de cabelo, né? O famoso gadareno lá, né? E agora, é interessante, porque às vezes nós temos uma visão muito superficial de como o serviço a Deus funciona. No caso aqui, Jesus estava despedindo uma multidão para falar com uma pessoa, mas quem poderia imaginar que essa pessoa depois iria praticamente ganhar 10 cidades para Jesus? Iria evangelizar toda uma região chamada Decápolis, dando o seu testemunho de uma forma poderosa. Então, é interessante, né, quando a gente começa a olhar por esse ângulo. Nós encontramos aqui Jesus, literalmente a Bíblia diz que ele estava, então, dormindo aqui na popa, né? Assim, a gente pode até fazer uma pergunta aqui. O que que você acha? Você acha que Jesus estava muito cansado? Ou você acha que ele estava testando os discípulos? Pode ser os dois também, né? Mas o fato que ele estava dormindo na popa. Você sabe que a popa é a parte de trás do barco. E, literalmente, não é, a gente percebe, então, que Jesus guiava aquele barco através do descanso da fé. Queridos, não é uma coisa humana, não é uma coisa simples. Eu e você descansarmos quando o barco está enchendo de água. Era vento, era chuva, era tempestade, mas Jesus realmente ele vivia esse estilo de vida governando sobre as circunstâncias. Não é? Então, outro dia eu fiz essa postagem. Jesus era alguém assim, muito interessante. Né? Ele passava a noite orando, o dia inteiro ensinando, e deixava para dormir durante as tempestades. Né? Então, a gente vê que tinha uma chuva muito forte, água entrando no barco, o suficiente para deixar qualquer pessoa normal de cabelo em pé. Mas qual era a realidade sobre Jesus? Jesus não era, não vou usar a palavra normal, Jesus não era alguém natural, Jesus era alguém espiritual, sempre movido por fé. E ele estava extremamente seguro em toda essa situação. Agora, quando nós vivemos uma vida realmente de fé, o que importa é a gente ouvir a voz de Deus e andar naquilo que ele nos fala. Esse estilo de vida, facilmente você vai ser mal interpretado, facilmente. No caso aqui, como é que os próprios discípulos viram a Jesus? Né? Não te importa que nós estamos morrendo, que nós estamos perecendo? Então, Jesus ele foi interpretado pelos discípulos como um líder que estava fazendo corpo mole, né? Como um líder que era negligente. E os discípulos estavam apavorados com aquela situação. Normalmente, as pessoas elas são estranhas. Eu vi muito isso durante aquela pandemia. Né? As pessoas, às vezes, vivem crises de pânico e elas exigem que você sinta medo com elas. Exigem que você fique apavorado com elas. Elas, né? Então, é interessante. Haviam aqui expectativas muito diferentes. Porque Jesus ele esperava o quê dos discípulos? Que eles entendessem, não é, quem estava no barco. Que eles entendessem a autoridade, não é, que eles tinham. O homem foi criado com essa prerrogativa, tenha ele domínio. Agora, qual era a expectativa dos discípulos? Era simplesmente que Jesus passasse a mão num baldinho e ajudasse a tirar a água do barco. Não é? Então, eram expectativas muito diferentes. Por que que Jesus aqui não estava preocupado? Porque dentro de Jesus tinha algo incomparavelmente maior do que aquilo que estava fora. Não é? Não foi isso lá que João testemunhou? Maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo? Não é verdade? Então, foi necessário um alinhamento aqui dessas expectativas. Né? E, então, quando Jesus é despertado pelos discípulos, ele simplesmente ele faz uso da sua autoridade. Né? Jesus era um cara meio estranho assim mesmo. Né? Ele falava com o mar, falava com o vento, falava com as árvores. Né? Ele entendia, não é, a autoridade que ele carregava. E simplesmente Jesus repreendeu, ele deu uma ordem. Ele fez uso das suas palavras. E ele então confrontou, não é, toda aquela realidade circunstancial, tudo que estava fora. Né? Literalmente, a paz que estava dentro dele saiu para fora. Fazendo uso o quê? De palavras de autoridade. Por isso que nós precisamos aprender a falar fé. A palavra da fé ela não está longe de mim nem de você. Queridos, muitas vezes nós estamos vivendo situações que nós deveríamos, assim, ser sacudidos, e você dá um basta. Você dá o grito da sua alma. Você realmente entender a autoridade que você tem e se despertar. No fundo, no fundo, aquela situação não era Jesus que deveria ter acordado. Era a fé dos discípulos que deveria ter acordado. Em muitas situações, é a minha fé, é a sua fé que precisa ser despertada. Tendo a consciência que Jesus está no barco. Não é verdade? Não vivo mais eu, mas ele vive em mim. E tem coisas, a gente percebe claramente, que Jesus não só espera, mas é o centro da vontade dele, um posicionamento radical de fé. De você falar nas circunstâncias que você está vivendo, de você falar para as montanhas que estão diante de você. Não foi isso que Jesus também disse para eles? Qualquer que disser a essa montanha, arranca-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que ele disse, assim será com ele. Então, sabe, Deus espera isso de nós. Mas muitas vezes nós estamos tão distantes desta identidade. Nós estamos tão distantes dessa revelação que às vezes a gente confunde até o conceito de humildade. Né? Às vezes, não, isso aqui, eu acho que o que Deus tem para isso é a padaria toda avacalhada mesmo. Não é o próximo nível. É interessante como que a maioria das pessoas não querem ir para o próximo nível por diversas razões. Por diversas razões. Mas Deus é um Deus que está sempre investindo na sua vida para você ir para o próximo nível. Jesus teve um próximo nível para os discípulos. Mas é interessante como que Jesus... Por que que, quando o Espírito Santo veio em Atos capítulo 2, por que que houve tanta liberdade do Espírito Santo fazer tudo o que ele fez através desses primeiros discípulos? Porque eles tiveram uma mentalidade trabalhada por Jesus. Nenhum deles tinha nascido de novo. Mas Jesus direcionou a forma daqueles discípulos pensarem para a fé. E na hora que eles nasceram de novo, na hora que a unção veio, então houve uma explosão. Porque aqueles discípulos, né, vamos usar uma palavra, que eles estavam desbloqueados. Sabe? Jesus tirou os bloqueios, não é? Jesus tirou os traumas. O último lá, Pedro, depois de terrivelmente negar a Jesus, qual foi a realidade? Se você pegar os 12 discípulos, não é? O único que sobrou ali diante da mais dura prova do evangelho, que foi a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, foi João. O resto... ou eles foram negadores, ou eles negaram, ou eles foram desertores, eles deserdaram, ou eles foram traidores. É incrível como que eles viveram essa situação. E talvez eles perderam essa batalha, sabe onde? No Getsêmani. Porque o Getsêmani era o lugar da preparação, mas eles não puderam vigiar nenhuma hora. E quando nós não temos essa experiência, essa vigilância, sabe, às vezes fica meio fácil assim, né, para a gente sucumbir, não é? Por isso que Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito é forte. E foi essa direção que Jesus deu aos seus discípulos em todo o tempo, não é? Que ele era o Rabone, o mestre, e eles eram, então, os alunos. Então, queridos, nós temos que entender que, no meio disso tudo, o diabo não é o nosso foco. mas ele sabe aproveitar as nossas distrações. Entende? Todo ataque do diabo é contra a sua fé. Todo. O diabo, ele quer atrair a sua atenção para o natural, para o confortável, para que você não opere no espiritual, não viva pela palavra. E o diabo, então, ele sabe como alimentar a dúvida das pessoas, né? E onde estão as nossas dúvidas? Normalmente elas vêm daquela parte da nossa mente que ainda não foi renovada. Então, queridos, o foco da nossa batalha aqui não é vencer o diabo. O diabo já foi vencido, ele já foi derrotado. Então, o nosso foco não está em quem já perdeu. O nosso foco está em quem já venceu. E esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus. Por isso que o foco da batalha espiritual, qual é? É você edificar a sua fé em Jesus. Né? Porque quando nós aprendemos a descansar, a nossa fé funciona, a nossa fé trabalha. Né? Então, a fé, ela literalmente é a certeza das coisas que se esperam. Certeza das coisas que se esperam. Deus tem muitos anos de vida para você aí para frente. Muitos anos. Como você espera nele? Né? A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você pode esperar com certeza ou você pode esperar com dúvida. E Deus deseja construir essa fé viva nos nossos corações. Eu tenho entendido, assim, com muita clareza, que uma coisa extremamente importante que precisa ser agregada à nossa fé é uma coisa chamada coragem. É por isso que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Como eu disse, né, tudo é muito bonito, né, falando sobre viver pela fé até o dia que você é testado. Na hora que o pau quebra mesmo, né, eu acho que, porque assim, um dos princípios de ser testado, tentado, Deus nunca vai te tentar acima das suas forças, mas testado, ele tem que te testar acima das suas forças. Para você não confiar em você e aprender a confiar nele. Não é? Por isso que é comum, né, a gente ver situações assim na Bíblia: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque como que é mais fácil a gente prestar atenção no que é negativo? Como que é mais fácil, não é, a gente focar naquilo que é natural, viver mais pelos sentidos naturais, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente toca, o que a gente prova, o que a gente cheira, do que a gente viver por um sexto sentido chamado fé. Simplesmente pela palavra. E isso não tem que ter um arrepio, não tem que ter, né? Às vezes Deus vem e faz uns cafunézinhos na gente, glória a Deus. Mas fé, andar por fé é andar na palavra. Queridos, essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. Não é simplesmente ser filho, não basta você estar espiritualmente vivo. Você tem que entender para que você está vivo. Eu e você precisamos aprender o propósito disso. Então, nós chegamos assim numa conclusão clara, né? Que a vida cristã, ela não é só teórica. Sabe o que a gente vê nesse capítulo 4? Dia inteiro de ensino, teoria. Mas chega uma hora
que vem a prática. Chega uma hora que vem o seu teste, que vem a sua crise, né? Que vem aquele momento onde assim, Deus sabe realmente nos dar um xeque-mate e apontar a saída. Não é verdade? Deus sabe como nos tirar do nosso conforto na prática. E a gente precisa, então, de estar atento e focado nele para esses momentos, né? Então, havia um tipo de vida que estava disponível aqui para os discípulos, pela unção que estava sobre Jesus. Como é que aqueles discípulos operavam? Eles não tinham nascido de novo, mas Jesus chamou tanto os 12 como chamou os 70 e deu a eles o quê? A unção. Deu a eles poder e autoridade. Eles receberam isso, eles operavam na mesma unção que Jesus operava, eles operavam. Eu não vou estender aqui, mas qual foi o problema dos discípulos nesse momento? Eles estavam enfeitiçados por causa do fermento dos fariseus. E Jesus os advertiu seriamente com respeito a isso, não é? Então, queridos, mas em contrapartida, quando nós realmente vivemos por fé, Paulo disse assim lá em 1 Coríntios 2, você vai discernir todo mundo e não vai ser discernido por ninguém. Nenhuma pessoa natural vai conseguir te entender. Nenhuma. Você vai andar numa outra dimensão. Você vai andar numa outra força. Num outro sopro. E é por isso que, então, no final aqui, eles fazem essa pergunta. Quem é este? Quem é este? Entende? Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Ele veio para selar, abrir a porta da salvação para o homem que jamais poderia merecê-la. Sim, mas muito mais do que isso. Ele veio nos ensinar como viver por fé. Desde o início, esse foi o propósito. Tenha ele domínio. E eu creio que aquilo que eu e você disponibilizamos em Cristo hoje é algo incrível, né? Porque o primeiro homem, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ali a palavra está no plural, vidas, literalmente. E ele passou a ser alma vivente. Mas eu e você somos espírito vivificante, porque ele soprou dentro de mim e dentro de você o espírito de ressurreição. Ressurreição e vida. Então, quem é este? Quem é este? É quem eles, os discípulos, e nós deveríamos nos tornar. Homens e mulheres cheios de fé, que estão governando sobre as circunstâncias. Vamos viver situações que você vai sentir medo? Coragem não é a ausência de você sentir medo. É você entender que tem uma unção que repousa sobre você, que você pode vencer isso. Eu não sei o que é que você tem vivido, o que é que você tem passado. Eu só posso dizer o seguinte: existe um guiar de Deus para a sua vida e para a minha vida. Existem palavras de vida eterna, que quando você começa a ouvir, você não consegue mais viver sem elas. Por isso que houve um momento no ministério de Jesus que todo mundo vazou. E Jesus virou para os discípulos e falou: vocês não querem ir também, não? Pedro falou assim: ele não falou assim, para onde nós iremos? Não é lugar. É quem? Para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Queridos, esse Jesus tem palavras de vida eterna para a sua vida, para a minha vida. Ele tem um guiar sobrenatural para as nossas vidas. Por isso que não existe regra. Tem momentos que você está passando a coisa mais difícil. E ele fala assim, essa guerra não é sua. Faz nada. Só aguarda em silêncio a salvação do Senhor. Tem outros momentos que ele fala assim, não, você toma iniciativa. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Há um Deus que nos guia. Isso, queridos, isso não é conta das carochinhas, sabe? Há um Deus que nos ama. Há um Deus que nos guia. E não existe nada mais precioso do que a gente desfrutar desse pão da comunhão com Ele. Eu creio que o motivo de nós nos reunirmos aqui é, sabe, é nós sermos fortalecidos nessa verdade. Um dos pilares da igreja do primeiro século era o ensino dos apóstolos. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A igreja quer a autoridade e as experiências que os apóstolos da igreja do primeiro século tiveram, mas eles não querem as práticas dos apóstolos. A dedicação, a entrega. E eu vou dizer, o que Cristo tem não foi para os apóstolos. Foi para os filhos. Um foi chamado para ser apóstolo, outro foi chamado para ser pastor, outro para ser profeta, outro para ser mestre, outro para ser diácono, para servir. Entendeu? O que é que nós precisamos de ter consciência? Nós precisamos de contar para a nossa geração o que é o Evangelho. Quem é Jesus? É simplesmente isso. Esse é um lugar de nós encorajarmos uns aos outros. E eu falar para você, cara, pelo amor de Deus, não viva sem fazer a vontade de Deus. Não viva sem cumprir o que Ele tem para a sua vida. Isso não é questão de você vir muito ou pouco na igreja. É questão de coração. Se nós temos um coração inteiro ou não. Se nós estamos de verdade ou não. Sabe, é uma questão de consciência. Eu creio que Deus está trazendo um despertamento muito poderoso para o corpo de Cristo nesses dias, muito poderoso. Hoje eu acho que não tem uma pessoa que não perceba um mundo esquisito que nós estamos vivendo. Os riscos que existem nesse presente século. Mas existe aqui uma igreja, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. As portas do inferno não poderão resisti-la. E a ordem é essa, é avançar. É avançar. Quando você está andando na direção certa, haverão oposições. De onde vem aquela oposição? Quando a gente entende aqui o texto que nós lemos, não é fácil, não é difícil a gente perceber que veio de uma legião de demônios. Que conhecia o potencial de um homem. Deixa eu te dizer. O diabo, ele conhece as pessoas que têm potencial de liderança. Essas pessoas serão, assim, vamos dizer, preferencialmente perseguidas. Olha para a vida do Saulo que virou Paulo. Eu tenho um mensageiro de Satanás que não solta do meu pé. O inferno fazia reunião só para entender como que eles iam marcar Paulo. Qual era a questão desse gadareno? era um homem de valor. Era um homem de tudo ou nada. Ele não era um cara morno. Ele tinha tanta sede de justiça que ele descambou para o outro lado, ficou cheio de demônio. Mas quando Jesus libertou ele, ele ganhou 10 cidades. E eu creio que é isso que precisa de acontecer. Hoje parece assim que, falando de uma maneira geral, muitas pessoas estão anestesiadas, vivendo uma vida dividida, uma vida dupla. Tem, mas acabou. É a nota de 30 do lado avesso. Vou para lá. Mas Deus, ele tem uma direção para as nossas vidas. Ele tem uma direção para a sua vida. E cada um de nós, eu sou a pessoa mais responsável pelo meu ministério. Meus queridos, os motivos de eu não estar, para eu não estar no ministério, eles têm se multiplicado. Muito. Mas não me importa. Não me interessa. Não me interessa. O que me interessa é Jesus. Você é a pessoa responsável por aquilo que Deus tem para a sua vida. E se Deus nos colocou juntos aqui, é para uma coisa, um a outro ajudou. E ao seu companheiro disse, seja forte. Eu estou aqui para isso. Para falar isso de coração. De coração. Eu creio que essa é a proposta. É isso que Deus está movendo. E Deus, queridos, é um Deus maravilhoso. Faz sentido ou não, irmãos? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Põe a sua vida diante do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de ouvir a Deus? Porque você sabe que muitos de nós não queremos ouvir o que Ele quer falar, né? Você tem coragem de ouvir a Deus? Aí alguém fala assim, não, eu acho que Ele vai me mandar lá para a tribo dos Bororó. Vai acabar com a minha vida. Ah, não, eu acho que Ele vai me pedir o dinheirinho que eu juntei a vida inteira lá na minha poupança. Eu realmente quero te dizer que Deus é bom. Deus é bom. O primeiro fundamento para você entender a sua identidade, que Ele é um bom pai. Sabe como que identidade vem? Por palavras faladas por um bom pai. O pai afirma a identidade dos filhos e das filhas. Como é que você sabe que uma pessoa é livre na identidade? Quando ele se relaciona livremente com o pai. Livremente. Então, eu quero te dizer que Deus é um bom pai. E tudo que Ele tem para a sua vida é bom. Com toda certeza, tem um monte de coisa que Ele sabe e você não. Por isso que vale a pena a gente confiar nele. E sempre que o Espírito Santo vem para se revelar, Ele traz Jesus junto. Obrigado, Jesus. Fala aos nossos corações. Eu oro, Senhor, que não seja simplesmente a questão aqui da nossa reunião. Eu libero a voz profética de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre essa congregação, cada família aqui representada. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos andar na luz da Sua palavra, na verdade, na veracidade da Sua palavra, no guiar do Seu Espírito. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo específico para cada pessoa que está dentro desse lugar. O Senhor é um Deus que nos ama. Eu quero te pedir, pessoas que estão passando por situações, por adversidades, Deus está falando para você o seguinte: olha, o fim disso está na sua boca. Fala fé. Fala fé. Não peça para Deus fazer o que Ele já fez e cumpre agora você tomar posse. Toma posse da vida eterna. Ele tem palavras de vida eterna. E eu sei que alguns aqui vão arrebentar de prosperar. Outros vão ter graça de Deus para falar para multidões. Sei que o Senhor é um bom Deus que deseja nos levar para o próximo e para o próximo e para o próximo nível. Alguns aqui são pastores de excelência, discipuladores de excelência. Irão influenciar vidas, famílias, organizações inteiras, hospitais inteiros. Porque o Senhor é um Deus bom, grande, poderoso. Manifesta o seu poder, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua maravilhosa graça. Aleluia. Vamos cantar essa canção última vez. Faça a sua oração. Diante do que você ouviu, faça a sua oração, faça a sua entrega a Ele e deixe Ele guiar você.